caro para você produzir ele.
Entendi.
E ele caro e ele barato custam o mesmo. Aí muitos produtores param de produzir parte com outra cultura, porque a pessoa pagar para trabalhar não dá certo não, né?
É verdade.
Hoje a gente vende aqui o leite pro laticínio a R$1,75, R$1,77. Depende da qualidade do leite ainda.
Entendi, entendi.
Beleza, Trucão?
Valeu,
um
viu?
Abraço.
Obrigado, Arlan. O Arlan tá lá no Espírito Santo, ele tá lá na região de Anchieta, é ali que ele tem ali o trabalho dele, né? Junto às vacas, ele tira leite lá e tá dizendo pra nós. É verdade. Aí, dá condições porque leite no Brasil tem 5,40. Prefácio, João Carica Badais.
Parecia brincadeira, não sabíamos que era pra vida inteira. Os caminhos tomam rumos diferentes, tinha que ser você, o amor achou a gente. Mas um dia o rio encontra o mar, eu tô aqui pra gente continuar. Hoje o correr do tempo fez sentido pra um querer que parecia proibido. Só que Deus já tinha escrito há muito tempo que seríamos a folha e o vento. E o que foi virou prefácio do que somos, e é real o que pra nós era um sonho. Chamam isso de destino, eu não sei, mas desde o início sempre te cuidei. Chamam isso de amor, eu também acho, mas seja como for, me dá um abraço. Chamam isso de destino, eu não sei, mas desde o início sempre te cuidei. Chamam isso de amor, eu também acho, mas seja como for, me dá um abraço. Fez sentido pra um querer que parecia proibido. Só que Deus já tinha escrito há muito tempo que seríamos a folha e o vento. E o que foi virou prefácio do que somos, e é real o que pra nós era um sonho. Chamam isso de destino, eu não sei, mas desde o início sempre te cuidei. Chamam isso de amor, eu também acho, mas seja como for, me dá um abraço. Chamam isso de destino, eu não sei, mas desde o início sempre te cuidei. Chamam isso de amor, eu também acho, mas seja como for, me dá um abraço.
Que letra boa, né? Legal, e uma interpretação muito boa deles, né? Do João Carreiro e o Capataz. João Carreiro que já nos deixou. Prefácio. Agora, 5h43. E aí, parceiro, você é autônomo, é autônoma? Você tá querendo buscar um caminhão novo e a grana tá curta, né? Sabe que aquele programa Move Brasil, que é do governo federal, ele ofereceu crédito para empresas, pessoa jurídica, né? E agora também para pessoa física. E agora nessa pegada agora, tem lá uma grana ainda que é para poder vender caminhões novos para pessoa física. Só que a turma ainda tá meio receosa porque o juro tá muito alto, mas o Banco Volvo, que é um parceiro, tá trazendo aí para você aproveitar algumas facilidades agora com preço mais baixo ainda, com juros baixos e benefícios para você. O Banco Volvo, ele é um parceiro certo para aproveitar essa facilidade. Então você pode financiar um caminhão Volvo VM, por exemplo, 4x2 ou um 6x2, com benefícios exclusivos da Volvo e do Banco Volvo. Ao financiar o seu Volvo VM, você garante um ano de plano de serviço azul e pode incluir ali o seguro no financiamento para proteger mais o seu negócio aí. Agora, o caminhão Volvo que você sempre quis, quer ter, opa, pode ser seu, viu? Procure a concessionária Volvo mais próxima de você aí e financie com o Banco Volvo.
Na Massa FM, você dá carona para o pé na estrada com Pedro Trucão.
E é direto e reto, Trucão, estamos aqui na Puxa do Carvão. Já estive gravando aí muitas né, matérias com Puxa Carvão Vegetal para as empresas que fazem fundição, né? Obrigado a galera do Carvão que nos acompanha pelas bandas ou do norte de Minas, ou ainda pelas bandas aí de Sete Lagoas, enfim, onde tem a turma da estrada puxando carvão no grade baixa, ou então no cavaco, né? Cavaco carvão, abraço pra vocês todos aí no cavaqueira também, viu? Lá em norte de Minas, segunda-feira, tô partindo pro norte de Minas, vou fazer matéria ali, semana toda a Paula Tuco vai estar por aqui, eu vou estar viajando aí no norte de Minas, fazendo as rodovias 135, a BR-251 famigerada e a 116 também, vamos fazer matéria por ali para saber, olha, rodovia está sendo questionada, já estão mexendo? Não. E aí, é uma rodovia perigosíssima, especialmente a 251. Olha que monagem.
Bom dia, Trucão, Márcio Zanoni, representante da Friela por cá.
É isso,
falando
mano.
Aqui de Itapema, Santa Catarina, somos um frigorífico lá do Paraná, um grande abraço aí a todos os motoristas da Friela que estão na rodagem, grande abraço, Trucão, pra você, um ótimo dia aí pra todos nós.
Valeu, Friela é suínos, né? Abração pra você, pra galera toda que nos acompanha em Itapema pela massa. Quem pega na região de Itapema, nossa massa Itapema. Tem mais um recado aqui.
Bom dia, Trucão, bom dia, Monagem, da Paula. Trucão, de Thiago de Rondonópolis.
Rondonópolis?
A série de São Vicente estava totalmente interditada por conta de um acidente.
Outro.
Mas foi liberado agora às 3h20 da manhã, horário.
Valeu.
Beleza?
Valeu, cara.
Um
obrigado.
Um abraço pra nós, todo mundo aí
da rodagem. Aí, recado dado para liberar da rodovia a Serra da São Vicente ali, que liga Rondonópolis a Cuiabá. Ora, mais um recado.
Bom dia, Pedro Trucão.
Bom dia,
Monange.
Bom dia!
Mandou um alô aqui pra nós. O QTH que liga é Taquaritinga, Jabuticabal, na UPA local.
Opa!
E manda os abraços aí pra todos os amigos aí da profissão que estão no trabalho agora de plantão, que é SL.
SL, obrigado. Dia, e também um recado aqui, meu amigo, o Anderson e o Berto. Tô ligado com a gente de São Paulo pela nossa 92,9. E vem mais um
Bom dia, Trucão. Anderson, por cá. Tamo aqui no terminal da Rumo, Rondonópolis.
Trucão,
manda uma bronca nesse povo aqui, ó.
Manda.
Rapaz, a saída do pátio aqui, cara. Não tem como não quebrar caminhão. Toda buraco vez caiada. Tem um caminhão quebrado ali.
É buraco?
Um buraco ali que...
Eita.
Quando tá seco, ainda você enxerga eles. Mas quando tá chovendo...
Poça d'água.
Caminhão quebra a frente, estoura molejo, pino de centro. Dá um alô aí.
Alerta.
Pra nós aí, uma ajuda aí.
Eu vou, na verdade... Beleza?
Que é o Anderson.
Anderson, se você me permitir, vou pegar o seu áudio e vou mandar direto pra administração da Rumo. A turma que cuida da gestão lá, tá bom? Vou mandar isso pra eles lá, vocês me dão algum retorno. Bora comigo agora, 5h48.
A minha rádio é Massa. Massa FM. Dicas Móvel Del Vac. Oferecimento. Lubrificantes Móvel Del Vac. 100 anos. Ao lado de quem move o Brasil. Se tem movimento, tem Móvel.
E você aí, tudo bem? Uma dica do Turcão. Você vai fazer uma parada aí pra descarregar o cargueiro? Como é que tá o pátio onde você vai descarregar? É aquele pátio bem preparado, com infraestrutura, que você tem condições de parar o caminhão de boa, sem risco nenhum de roubo, nem multa, nada disso. Não vai parar na via, vai parar dentro de um pátio da transportadora. E ou a empresa, né, que comprou a mercadoria, seja lá uma grande CD, seja um mercado, seja uma usina, sei lá o que for, tem uma estrutura boa ou não? Olha, conta pra nós, viu? E a dica é, se a empresa que você para, vai descarregar e trata mal, não tem infraestrutura e demora muito pra descarregar, bota a boca no trombone. Você pode mandar pra nós aqui no programa, que a gente bota a boca no trombone pra você. Se ela é boa, tem toda a estrutura, te ajuda pra caramba, você gosta, manda logo que a gente elogia também, legal? Pode mandar pelo WhatsApp 92000-545411-DDD.
Trucão é massa!
E vou lembrando, você que vai trocar o óleo lubrificante do cargueiro, ou então do ônibus, ou da máquina agrícola, do veículo, seja ele qual for, e tem motor diesel. Opa, diga, Trucão. Mobil Delvac. A linha Delvac já tem 100 anos, que é um óleo lubrificante para motores diesel e é de última geração. Vem sempre, assim, renovando a cada ano. E é pioneira enquanto se trata de lubrificante com tecnologia embarcada. E pode contar agora com o Mobil Delvac Evolution, que é um óleo lubrificante 15W40 para motores a diesel. É um óleo de origem mineral. É um CK4 com maior grau de robustez quando se trata de tecnologia embarcada. Entrega muito mais proteção para o motor por conta de um pacote de aditivos que proporciona mais e maior controle de emissão e garante também mais economia de combustível. É um óleo lubrificante para motores Euro 6 e Euro 5 e é recomendado pelas montadoras que operam todo o Brasil. Mobil Delvac Evolution é a dica do Turcão. Se tem movimento, tem Mobil.
Há 100 anos, os lubrificantes Mobil Delvac estão ao lado de quem move o Brasil. Das primeiras viagens às longas jornadas, seguimos juntos, garantindo proteção e alto desempenho para os caminhões que cruzam o país. Nossa linha completa de óleos lubrificantes, graxas e fluidos traz a tecnologia que ajuda a prolongar a vida útil do motor e manter o movimento na estrada. Mobil Delvac. Tecnologia, cuidado e tradição para seguir sempre em frente. Se tem movimento, tem Mobil.
Na Massa FM, você dá carona para o Pé na Estrada com Pedro Trucão.
Já seguindo para a reta final do programa, hein? Mais um WhatsApp da Tempo aqui, bora comigo. Trucão, bom dia. Eu sou do Sul Catarinense, na verdade, o palco do momento. Ivânio, Ivânio lá de Marituba, no Pará. Acho que é Marituba, né? Não? No Pará, mas tá lá no sul de Santa Catarina ouvindo a gente. E a última de hoje, bora comigo. Eita! Bora com ela! Tá aí, Thiago, bora com nós.
Para jantar, de onde eu comprou flores, mandou me entregar. Até declaração, o Pedro já me fez. Thiago já avisou que vai até o final. Só que tem um porém, todos eles não sabem. É que eu gosto mesmo de amor com sal. Eu gosto daquele cafajeste, aquele que não liga e que não me merece. Que só faz coisa errada e que me enlouquece. Chega, faz e acontece. Eu gosto é desse animal. Ele sou capaz de um crime passional e de outras loucuras fora do normal. Amor, piração total. Eu gosto daquele cafajeste, aquele que não liga e que não me merece, que só faz coisa errada e que me enlouquece. Chega, faz e acontece. Eu gosto desse animal. Por ele sou capaz de um crime passional e de outras loucuras fora do normal. Amor, piração total.
Pro Igor Colasiol, que mandou um vídeo pra nós aí do trecho, mas não dá tempo mais hoje, hein? Que peninha que o programa já acabou. Tá chegando agora microfone aberto em todas as emissoras que acompanha a rede em todo o Brasil. A gente volta amanhã, às 4 horas da manhã. Bora que bora, gente! Vambora que tá na hora, gente. Um abraço traseiro pra vocês todos e bora que bora. Bora,
bom dia! Bom dia, tchau,
tchau. Você ouviu na Massa FM. Trucão com pé na estrada. Apresentação: Pedro Trucão.
Vai, siga em frente, estradeiro, ao progresso brasileiro. Acelera, pé na estrada.
Não saia da Massa FM, não. Já vai começar o Microfone Aberto.
Massa FM.
O agronegócio é notícia aqui na Massa. Acontece no agro. Boletins diários com o calendário das principais atividades no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Credibilidade nas informações para a cadeia de produção do setor e Alimento Brasil.
Oferecimento Forte Atacadista. Aqui é mais barato. IHC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
Acontece no agro.
Massa FM.
A Justiça Eleitoral cancelou mais de 88 mil títulos em Mato Grosso do Sul por ausência a 3 eleições consecutivas. Quem está com o título cancelado fica impedido de votar e pode ter o seu benefício social suspenso. Consulte a sua situação no site do TSE em autoatendimento eleitoral. Já pelo celular, use o aplicativo e-título ou então procure o cartório eleitoral. Se estiver cancelado, regularize o seu título. Não deixe para a última hora. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Tá no trânsito?
Tô na Massa FM.
Já imaginou sentir a fruta de verdade direto no seu copo? É suco Prats. Natural, refrescante, cheio de sabor. Laranja, goiaba, uva e laranja com acerola. Escolha o seu e aproveite. Suco Prats. Da fruta direto para o copo. Nos melhores mercados, conveniências e restaurantes de Campo Grande região.
Eu sempre sonhei vestir uma camisa que levasse alegria. E eu descobri esse mesmo sentimento aqui.
Alô, Mato Grosso do Sul!
Aqui é a Luísa Chulapa, campeão mundial.
Chegou o sabor artilheiro. Eu e mais 5 somos nós, um reforço da Dali Sorvetes.
Tudo certo? Negócio fechado?
Calma! Antes eu quero saber daquele descontinho.
Menina, você sabe que meu namorado amou aquele presente? E agora eu quero um pra mim, hein? Mas naquele precinho.
Como é bom fazer negócios olhando no olho, na nossa cidade, fazendo a nossa roda da economia continuar girando. A campanha Compre em Campo Grande incentiva a compra local. Comprar de quem é daqui, de gente da nossa gente. Compre em Campo Grande. Apoie o negócio local. É bom pra nossa cidade. É bom pra você.
Apoio CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas e Energisa. Viva sua potência.
Uma iniciativa Massa FM Campo Grande e...
Juntos a gente faz a diferença.
Em casa, qual é a sua rádio?
Eu sou Massa.
Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas. Massa! A Rádio Massa FM está abençoada e vai derramar uma chuva de bênçãos em sua vida.
Olá, queridos ouvintes da Massa FM. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui todos os dias. Espero por vocês, que Deus os abençoe. A minha rádio é Massa.
A minha rádio é Massa.
Massa FM, 5 horas, 59 minutos.
Programa de conteúdo livre.
MS é massa. Campo Grande é massa. Dourados é massa. Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Do Agro, alô moçada, bom dia. Começamos agora mais uma edição do Agro é Massa para o estado do Mato Grosso do Sul, para todo o estado, para você que está nos acompanhando e vai ter agora as notícias da agricultura, da pecuária, da economia, aquilo que é importante para você, para o seu estado, para o seu município, para o seu negócio. Você acompanha por aqui, porque o Agro é Massa está no ar. Eu sou Fabiano Reis e sou sua companhia aqui no Agro é Massa até às 6 horas e 40 minutos. O Agro é Massa que você acompanha dentro do microfone aberto e sintoniza no Mato Grosso do Sul, na região central, em Campo Grande, pela FM 93,7. No sul do estado, em Dourados, pela FM 90,3. E em toda a costa leste, em Três Lagoas, pela 93,3 FM. Bom dia! Olha, eu sempre lembro aos nossos ouvintes que na hora que o Agro é Massa encerrar, vai ter o microfone aberto, a continuidade, e aí ele traz as notícias locais, as notícias municipais, as notícias aí da sua região, né? E você vai ter a companhia depois do Bruno Calegari, do Ginei César e da Kelly Martins. Então vamos ao seguinte, vamos aos destaques do Agro é Massa de hoje. Hoje é quinta-feira, 23 de abril. Olha, hoje a gente vai falar bastante sobre números de exportação de soja. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aqui os números da expectativa da ANEC, que é a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, né? Eles trazem semanalmente uma atualização sobre esses dados. Eu vou trazer o line-up. Line-up o que que é? A programação de navios nos portos que vão carregar com soja durante ainda o mês de abril. E vou trazer a parcial da Secretaria de Comércio Exterior, que foi divulgado nesta última quarta-feira. Tá? Então você vai acompanhar esses dados aqui no Agro é Massa, né? E ter a sua ideia a respeito se vai cumprir, se essa programação toda, a programação é maior do que a expectativa da ANEC. Então você vai entender esses dados no dia de hoje. Nós vamos falar também por que a gente tem visto e viu principalmente ontem, né? A gente estava olhando sempre o mercado futuro do milho em queda e o mercado do milho no mercado físico ele ficando estável numa expectativa, né? Quando começar a colheita o preço cai. Então o comprador está comprando sempre só o que precisa. O que que acontece? Há uma expectativa climática ruim durante esse desenvolvimento de lavoura, de segunda safra de milho no centro-sul do Brasil. E isso já fez mercado futuro reagir e reagir forte na B3 nesta última quarta-feira. Nós vamos trazer os números, né, atualizados para a China em relação às exportações de carne bovina, porque de acordo com os dados do Departamento de Alfândega Chinesa, né, o Brasil já está muito perto de atingir 50% da cota de exportações. E vamos a Dourados agora, porque o Ginês César nos traz os destaques do sul do estado. Ginês, bom dia, seja bem-vindo.
Fala, Fabiano, bom dia para todo mundo que está com a gente. Olha, com a colheita da soja praticamente concluída aqui em Mato Grosso do Sul, vou trazer aqui um panorama da produtividade por município. É, com os números mais consolidados, dá para saber agora com mais detalhes, segundo os levantamentos que foram feitos ao longo, né, desse trabalho de colheita, qual município teve uma produtividade por hectare maior, ficando acima da média, na média e abaixo da média. Vou trazer esse diagnóstico daqui a pouquinho aqui ao vivo pro ouvinte do Agro é Massa.
Muito bem, Ginei César, tá aí os números, né, para os municípios, produção de soja. Olha, a gente vai trazer também as parciais, né, da Secretaria de Comércio Exterior para carne bovina, principalmente, e vamos trazer uma entrevista sobre evolução de rebanho a partir da aquisição de semi-bovino de qualidade. Foi uma das discussões mais importantes que a gente teve durante a Expo Grande 2026, e você acompanha tudo isso a partir de agora no Agro é Massa.
Agro é Massa, no microfone aberto.
O Agro é Massa, Massa FM.
É, turma do Agro, vamos juntos a partir de agora. E eu lembro sempre que a sua participação é importante, então participe conosco. Você participa enviando a sua sugestão, a sua mensagem no nosso WhatsApp no 679-9932-3500, 679-9932-3500. Você também manda a sua sugestão aqui para o Agro é Massa. Você envia através das mídias sociais, lá no Instagram. Você segue a Massa FM Campo Grande, Massa FM Três Lagoas, Massa FM Dourados, segue logo as três, e aí você aproveita e manda a sugestão para nós. Você vai saber das promoções, aquela coisa toda, mas você manda a sugestão, manda o seu recado pro Agro é Massa, nós vamos gostar muito de receber. Pode mandar para mim também, e nos grupos de produtores rurais, você vai fazer o seguinte: você marca @ Fabiano Reis, que aí eu enxergo aqui a sua mensagem para o Agro é Massa. Vamos juntos então, porque a gente começa falando a respeito do que está acontecendo com essa previsão climática e com o El Niño. O que aconteceu? Aconteceu, meus amigos, turma, é que os dados, os números, né, aquelas projeções, existem dois modelos básicos, né, de climatológicos, né, o norte-americano e o europeu. E todos eles convergem para um cenário complicado em relação ao período, exatamente ao período de desenvolvimento da segunda safra brasileira, né? Porque queria dar uma notícia melhor, mas é isso que está acontecendo, tá? Temos essa previsão, os dois modelos climatológicos estão convergindo para esse cenário. Além disso, existe a continuidade do movimento de alta do petróleo. Esse movimento de alta do petróleo, ele por si só, ele já traz, né, ele puxa para cima também o valor de alguns fatores, né, como todos os que são usados para produzir biocombustível, como o milho, né? E aí a questão das incertezas faz com que a B3 tenha tido uma reação mais forte nesta última quarta-feira. O que a gente estava enxergando na B3 até então? Nós enxergávamos na B3 o mercado vindo abaixo, né? Nós tínhamos mercado sempre mais baixo, e aí na segunda-feira teve essa sinalização, mas com um pouco movimento de negócios, e aí ontem não, ontem com movimentação normal, nós tivemos alta específica. Qual que é o problema? O problema é a questão das condições climáticas para o desenvolvimento da segunda safra 2026. Os próximos dias, de acordo com os dados da Climatempo, serão de tempo quente e seco na faixa central do país, colocando em risco a produtividade das lavouras. Há também, em relação ao clima, uma preocupação bastante severa em torno do desenvolvimento da safra, principalmente nas regiões em que se plantou no tarde. Então, onde que você não vai ter quem plantou no tarde, ou muito tarde, muito próximo à janela ideal, né? Final da janela ideal? Mato Grosso. Mato Grosso conseguiu fazer a semeadura num cenário e numa condição melhor. Onde que não deu isso? No Paraná, aqui no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, em Minas Gerais. Então, todo o resto do país que cultiva milho em segunda safra, menos Goiás também. Goiás também conseguiu ali alguma coisa de fazer essa semeadura, não completou, mas mesmo assim está em condições melhores. Esses estados, eles entram num cenário de preocupação climática e aqui em Mato Grosso do Sul incluído nisso. Também podemos destacar que há um movimento de descolamento entre as cotações do mercado futuro e do mercado físico, que é o que eu estou dizendo, né? A B3 subiu apesar do mercado físico continuar travado e com demanda cautelosa. O dólar segue abaixo de R$ 5,00 e dúvidas sobre o ritmo de exportação. No mercado físico, a gente não vai ver um destravamento. É isso que está acontecendo. Por quê? Porque o comprador tem como carta na manga a produção de segunda safra, a colheita. Então, quem compra, quem consome milho, está comprando da mão para a boca e vai seguir assim até se ter uma definição da colheita. Se a colheita, o desenvolvimento da safra apontar que vai ter quebra, é muito provável que acelerem as aquisições. Mas se esse fator não acontecer, vai se esperar ter a colheita para que o preço abaixe. E nessa história toda, eu trago para você as cotações do milho aqui em Mato Grosso do Sul, números da Grão Direto para o estado. E olha só, São Gabriel do Oeste, R$ 55,13 por saca de 60 quilos. Maracaju, R$ 55,30 a saca, queda de 1%. Chapadão do Sul subiu 0,37% a R$ 54,62 a saca. São os números da Grão Direto. E eu aproveito agora já para destacar os números da Royal Rural para o município de Dourados. E em Dourados, a gente traz aqui, Dourados tem apresentado uma estabilidade icônica, né? Porque realmente o preço não tem mudado, ou não estava mudando, porque caiu. Ela ficou em R$ 58,00 a saca, R$ 58,00 e alguns centavos a saca durante um bom período. E de acordo com a Royal Rural, caiu 80 centavos a saca em Dourados para R$ 57,90 a saca de 60 quilos. Pois é. E agora a gente fala um pouco sobre soja. Vou trazer aqui em três movimentos diferentes a expectativa da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC. Vou trazer para você também o line-up portuário para o mês de abril, que é a programação de navios que vão carregar soja, e vou trazer o que a Secretaria de Comércio Exterior disse ontem. Então, olha só, eu começo com os números da ANEC, que é uma expectativa. As exportações de soja no Brasil, de acordo com comunicado relevante à imprensa nesta última quarta-feira pela ANEC, foi estimado em 16 milhões 400 mil toneladas. 16 milhões e 400 mil toneladas, a uma ligeira redução feita pela ANEC comparado com o que esperava uma semana antes. À medida que o Brasil escoa sua safra recorde, afirma a ANEC, cuja colheita já está perto de ser finalizada, os embarques devem aumentar cerca de 2 milhões e 900 mil toneladas na comparação anual. O total previsto para abril superaria o recorde anterior, conforme dados da ANEC registrado em março desse ano, que foi de 15 milhões e 800 mil toneladas. Então, basicamente, a ANEC espera 16 milhões e 400 mil toneladas. E quanto de soja está programado nos navios que já estão ancorados ou que estão para chegar no Brasil? Esse dado é interessante porque mostra que você tem a programação, mas você não tem porto suficiente para conseguir carregar, né? Não tem deck suficiente para carregar esses navios todos. E o line-up, programação de embarques nos portos brasileiros, projeta exportação em 19 milhões e 80 mil toneladas. Tá? Esse levantamento é das safras e mercado. Né? Meus amigos das safras e mercado fizeram esse levantamento. É importante que no mesmo mês do ano anterior as exportações somaram 13 milhões 476 mil. Programação é alta, acima de 19 milhões de toneladas, muito difícil conseguir embarcar toda essa soja que está programada por limitação logística, tá? Praticamente impossível, mas chegar a 16, 17, é viável, até é viável, né? Olha só, já a Secretaria de Comércio Exterior trouxe nesta quarta-feira os dados parciais das exportações brasileiras, Né? Normalmente acontece na segunda-feira. Na segunda-feira eles emendaram o feriado, então divulgaram ontem. E o que a Secretaria de Comércio Exterior nos trouxe? Que até o final da terceira semana de abril, ou em 12 dias úteis, os embarques de soja totalizaram 10.217.000 toneladas, uma média de 851.380 toneladas ao dia, a um preço médio de US$ 413,55. Foi o que afirmou a Secretaria de Comércio Exterior. São os números que a gente traz para você aqui no Agro é Massa, né, mostrando que as exportações, os embarques, eles seguem bastante acelerados e as expectativas são realmente muito altas, né? Tem muita negociação em relação à soja. Soja que tem mantido uma boa média na Bolsa de Chicago. Nós tivemos um fechamento nesta última quarta-feira que ficou de um modo, né, que a gente viu a operação em alta, né, durante o dia todo, acabou fechando com queda. Né, uma queda até relevante, né, de em torno de 0,85%, 0,90%, mas as posições, a posição de maio, que precifica o mercado spot a US$ 11,64 o bushel, tivemos ali também posição para julho, agosto a US$ 11,79, US$ 11,73, que são números importantes em torno da soja. Os números são firmes para a soja em Chicago. O prêmio aqui no Brasil segue positivo e o dólar ontem, que chegou a ser negociado a R$ 4,95, fechou estável a R$ 4,97. Bom, e dito isso, nós vamos agora trazer as cotações da soja. Eu começo com as cotações da Grão Direto. Grão Direto traz Sidrolândia R$ 110,70 a saca. Trouxe alta de 0,30% em Sidrolândia. Já São Gabriel do Oeste caiu 0,32% a R$ 105,76 a saca de 60 quilos. Ponta Porã, R$ 110,53 a saca, caiu 0,10%. Maracaju, R$ 110,07 por saca, queda de 0,48%. E Chapadão do Sul, completamente estável, a R$ 109,38 a saca de 60 quilos. Trago os números da Royal Rural para Dourados. E a Royal Rural traz uma queda forte para a soja em Dourados. É uma queda de R$ 1,40 por saca, por bolsa. Então é bastante, tá? Fechou a R$ 109,00 a saca de 60 quilos em Dourados, de acordo com a Royal Rural. Olha só, e a gente falou aqui no Agro é Massa agora muito sobre soja, e a gente já fala mais um pouco, né? Porque soja tem algumas áreas marginais aí que não foram colhidas, porque o tempo, o clima acabou atrapalhando, foi também semeado no tarde, né? Mas já se tem as condições de trazer, já com uma safra praticamente finalizada, né, um mapeamento das áreas de produção dos municípios que trabalharam com soja na campanha 2025-2026. E quem fala sobre esse panorama de produtividade é Ginês César. Ginês, bom dia.
Bom dia, Fabiano. É exatamente isso, né? A gente dá para dar como concluída praticamente a colheita da soja. E eu vou falar também do milho aqui em Mato Grosso do Sul, principalmente aqui na região sul do estado. Milho também praticamente concluído o plantio do milho aqui na região sul do estado. Mas voltando para a soja, estamos aí, segundo a APROSoja, com 97% da colheita concluída. Aqui na região sul também. A colheita foi finalizada. E o que é interessante agora, a gente sabe que em alguns municípios, e aqui eu volto para a região sul de novo, tivemos problemas pontuais, janeiro, fevereiro, que acabaram prejudicando, né, problemas climáticos que prejudicaram a produtividade. Mas o que é interessante agora é saber como que foram, né, os desempenhos dos municípios em relação à produtividade. E é muito interessante esse levantamento que a APROSoja faz para a gente ter uma ideia de como que ficou aí a produtividade nos municípios de Mato Grosso do Sul. Então eu estava analisando aqui justamente o relatório, e esse relatório mostra os municípios que tiveram aí acima da média da produtividade e ficaram abaixo da média da produtividade, tá? O campeão de produtividade, e claro que aí são vários fatores, tamanho do município, área plantada, então tudo isso influencia, tecnologia empregada, a gente não vai discutir aqui toda a metodologia que envolve uma produtividade, sem contar a questão climática, né? Mas o município que mais produziu por hectare em Mato Grosso do Sul foi o município de Alcinópolis, 85 sacas por hectare. E aí tivemos ali um município também que é bastante tradicional na produção de soja, que é Chapadão do Sul. Chapadão do Sul teve um ótimo desempenho, 76,75 sacas por hectare. Todos esses que eu tô falando, Fabiano, ficaram, né, na análise da AproSoja com a produtividade acima da média. Vamos colocar mais alguns outros municípios aqui, também tradicionais na produção de soja. Nova Alvorada do Sul, 72 sacas por hectare. São Gabriel do Oeste, um pouquinho mais ao norte ali de Campo Grande, 69,87, ou seja, beirando a 70 sacas por hectare. Vou trazer aqui agora para a região sul um pouquinho. Tá, Itaporã, coladinho aqui em Dourados, 67 sacas por hectare. Antônio João, lá na fronteira com o Paraguai, 66 sacas por hectare. Rio Brilhante, aqui próximo de Dourados também, 65,7 sacas por hectare. 65,5, perdão, sacas por hectare. Vamos trazer aqui agora para Dourados, 64,72. É interessante esse número de Dourados, porque nós tivemos ali, e a classificação da AproSoja mostra exatamente isso. Ficamos com, redondando aqui, 40-40-20, 40% das lavouras com condições boas, 40% regular e 20% ruim. Mas a produtividade, ainda assim, está classificada como acima da média. Então, Dourados aí, 64,72 sacas por hectare. Maracaju, na classificação, Maracaju, porque eu tô falando que é um grande produtor de soja também aqui da nossa região, da região sul, ficou com 61,2, classificado como abaixo da média, né? Segundo o crivo aqui da AproSoja. Então, esses municípios que a gente citou, todos os primeiros ficaram ali acima. Agora, município que ficou abaixo, Douradina, que é próximo aqui, Dourados, fica entre Dourados e Ivinhema, ficou abaixo da média, com 58. Deodápolis, 57. Naviraí, 57. Campo Grande, 56 sacas por hectare. E Fátima do Sul, 56 sacas por hectare. Então, só pra gente entender um pouquinho desse panorama, né, Fabiano? Pra gente dar uma olhada de como foi o desempenho por município em relação a produtividade. E só para encerrar mais uma vez, reforçando a questão do milho, milho aqui na região sul, 100% já plantado, isso já até um bom tempo, até por questões climáticas bem peculiares aqui da nossa querida região sul do estado, região de fronteira também, em que as formações de geada no mês de junho, isso sempre preocupa, então a antecipação do plantio do milho também acontece com mais força aqui na nossa região. Fabiana, é contigo.
Valeu, Ginês, obrigado. Aí a participação de Ginês César trazendo essa média de produtividade, muito importante saber o que estava acontecendo nos municípios. E olha só, nós vamos para o intervalo comercial e depois do intervalo a gente vai falar um pouco sobre pecuária. Nós vamos trazer aqui informações sobre evolução de rebanho, utilização de sêmen de qualidade, como é que isso traz resultado, melhora aí a perfil, né, e as margens do pecuarista. Vou trazer os números também de exportação, vou contar, né, que a cota de exportação para a China já chegou a 46%, e a gente fala também um pouco sobre fertilizantes no próximo bloco do Agro é Massa, que volta já.
Agro é Massa, no microfone aberto. MS é massa.
Tá osso fazer aquele churras no fim de semana? Calma, que a Massa FM vai te ajudar.
Meu fim de semana merece o churrascão da massa.
Chama a Massa FM no zap e digite a frase churrascão da massa pra concorrer a um kit churrasco maravilhoso.
Oferecimento Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Churrascão da massa, mais uma promoção deliciosa da sua. Massa!
Chegando com o Minuto Agro para você conferir o que está rolando no setor através do Senar MS. A Fernanda Lopes, nossa consultora técnica já aqui no estúdio, com um panorama muito satisfatório da suinocultura em Mato Grosso do Sul. Fernanda?
É isso aí, Michele. Nos últimos 8 anos, houve um aumento crescente nos abates de suínos, chegando a praticamente 70%.
Olha, isso segue em expansão?
Com certeza. Se pegarmos já os 2 primeiros meses deste ano e compararmos com o mesmo período de 2025, tivemos um aumento de praticamente 40%. Nós damos destaque para os municípios de Glória de Dourados, Dourados, São Gabriel do Oeste e Jatei, que foram os municípios que mais destinaram animais ao abate aqui em MS.
Boa, esses números mostram que a suinocultura sul-mato-grossense está cada vez mais estruturada e competitiva, superando seus próprios resultados e batendo novos recordes ano após ano.
É isso aí, vamos em frente.
Com o Senar sempre. Obrigada, Fer.
Valeu, Michele.
Eu sou massa.
Acontece no Agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
Impressão com qualidade é na Morena Print. Gráfica rápida sob demanda. Design gráfico, grandes formatos, comunicação visual e digitalização de documentos. Avenida Mato Grosso, 3905. Morena Print Gráfica Express. Peças gráficas diferenciadas, agregando valor estético.
Eu amo ser massa.
Mitsubishi All-New Outlander 2026. Luxo, segurança e inteligência se unem no Outlander híbrido plug-in. Venha conhecer e fazer um test drive na HC Veículos. Outlander híbrido 2026 a partir de 374.990. Mitsubishi é na HC, na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. 3358-1300. HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Eu já comprei nas lojas parceiras, estou com a chave e o coração nas mãos. Sonho com a hora de abrir essa porta, entrar no meu cantinho, na casa dos meus sonhos.
Domingo, dia 26, na Avenida Afonso Pena, ali na Cidade do Natal. A partir das 2 da tarde, tem a grande final da promoção A Casa dos Sonhos Tecol. É para você que já participou e está a um passo de ganhar a sua Casa dos Sonhos. Ou para você que não participou, mas quer passar uma tarde em família, com brinquedos para criançada e muita música boa com Sócrates e Matheus, Rafa e Léo, o cantor Vitor e artistas convidados.
Casa dos Sonhos, Grupo RCN.
Massa FM.
E a produção de cana-de-açúcar para a safra 2026-2027 deve aumentar em aproximadamente 2% em comparação com a safra 25-26, devido à melhoria das condições climáticas que favorecem o desenvolvimento dos canaviais e, consequentemente, o aumento da produtividade agrícola. Também espera-se que a colheita da cana-de-açúcar nos primeiros 3 meses da safra 26-27 registre níveis ligeiramente mais altos de tonelada de cana por hectare.
Agro é massa, no microfone aberto.
Agro é Massa está de volta com você, moçada. Vamos lá, turma do agro. Boa, nesse bloco a gente fala sobre fertilizantes, fala sobre carne bovina, sobre cota da China e sobre sêmen voltado para evolução de rebanho. Né? Eu lembro que a sua participação é importante. Participe mandando a sua mensagem no 67 99932-3500, 67999-323500. Manda também através da mídia social, lá no Instagram, segue a Massa FM Campo Grande, Dourados ou Três Lagoas, ou segue logo as três, manda sua sugestão para nós e nos grupos de produtores rurais, marca o meu nome, arroba Fabiano Reis, que eu enxergo a sua mensagem aqui. Teve um pessoal, tá abrindo, agora abriu de novo, né? Então mando um abraço aqui pro Thiago Simeone, em Sidrolândia. Bom dia, obrigado pela participação, obrigado por estar aqui conosco. Também mando um abraço aqui para Lauro Rodrigues, mandando mensagem de Campo Grande, está acompanhando o Agro é Massa nesta manhã. E João Soares, também de Sidrolândia, mandando um alô aqui pra gente, dizendo que a colheita dele de soja já encerrou. Tá certo, João? Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Um grande abraço a todos. E olha só, o conflito no Estreito de Hormuz limita as opções de compra de fertilizantes no Brasil. Fernando de Carvalho fala sobre o tema.
O segundo trimestre de 2026 não terá a tradicional janela de oportunidades para a compra de fertilizantes. O conflito no Oriente Médio e o bloqueio do Estreito de Hormuz mudaram esse cenário. O que antes era um período de preços mais calmos, agora chega com custos elevados, oferta apertada e logística complicada. É o que mostra o relatório da StoneX, uma empresa especializada em inteligência de mercado para commodities agrícolas. De acordo com a empresa, a sazonalidade favorável, que normalmente ajudava Brasil e Índia a negociar melhor, praticamente desapareceu este ano. Nos nitrogenados, ainda pode haver alguma correção pontual se o cessar-fogo se firmar, mas a normalização das rotas marítimas será lenta. Nos fosfatados, o quadro é mais rígido, com oferta restrita e altos custos de amônia e enxofre. Já nos potássios, as condições são relativamente melhores. Porém, as margens apertadas no campo fazem muitos produtores adiarem as compras. Nos Estados Unidos, uma pesquisa do Farm Bureau, associação que representa agricultores americanos e que ouviu mais de 5.700 produtores, revelou que 70% não conseguiram comprar todo o volume necessário de fertilizantes. Os preços da ureia subiram quase 50% desde o início dos conflitos. Gestão de risco e planejamento cuidadoso dos custos da lavoura serão decisivos neste trimestre. De Campo Grande, Fernando de Carvalho.
Falamos então agora de carne bovina e, embora, né, se espere um novo recorde de vendas agora no mês de abril, e por que não, né, pelo volume, os números vão ficando bem próximos ao que foi praticado em abril do ano passado, né? A parcial que foi divulgada nesta última quarta-feira pela Secretaria de Comércio Exterior mostrou um cenário, né, de bom volume de carne bovina que foi embarcado. E eu destaco agora para você que está nos acompanhando aqui no Agro é Massa, né? De acordo com os dados que foram apresentados nesta quarta-feira, mais uma vez, esses números normalmente são apresentados na segunda-feira, a turma lá no governo emendou, né? E aí a gente traz esses números agora. Mas em carne bovina foram 153.350 toneladas que foram embarcadas, né? Esse número já representa 64% de toda a venda de abril de 2025. São 3 semanas, 12 dias úteis, e a gente deve ter aí uma aceleração nos últimos dias por conta do que se considera como média de embarque. A média de embarque, ela está em 13.890, né? Então ele está acima do que nós vimos em anos anteriores. Por isso que se considera que provavelmente vai bater o ano passado, abril de 2025. São os números relacionados à carne bovina e às suas exportações nesta parcial do mês de abril. E a maior parte dessas exportações de carne bovina, sem nenhuma dúvida, ganham como destino a China, né? E a China informou através do seu departamento de alfândega que o Brasil atingiu 46%. Atingiu 46% da cota de 1 milhão e 100 mil toneladas de carne bovina. Essa meta ela foi atingida em março, tá? Ainda não vem com esse volume do mês de abril. É o destaque do Agro é Massa, mostrando, né, realmente que a gente deve já ter, inclusive, passado de 50% neste momento, considerando o mês de abril, né? É por isso que as indústrias frigoríficas exportadoras estão tão aceleradas em relação aos embarques de carne bovina. Olha só, turma, de acordo com a Scott Consultoria, eu falava, né, na segunda-feira, que havia uma pressão no mercado, principalmente por conta das vendas em São Paulo, que foram aceleradas na semana passada, né? E essa pressão, ela veio, né? Tem algumas correções no mercado. E aqui no Mato Grosso do Sul, de acordo com a Scott Consultoria, Campo Grande e Três Lagoas mantiveram os valores, ficando em R$ 355,00. Já em Dourados, houve um recuo de R$ 358,00 para R$ 356,00 por arroba. Lembrando que o pagamento é a prazo em 30 dias, ainda sem desconto do Fundo Rural e contribuição do Senar. E olha só, para encerrar essa edição do Agro é Massa, já chegando no finalzinho, eu vou trazer uma entrevista, né, que eu fiz, eu e o João Balbueno, inclusive, né, estávamos lá no, na nossa unidade móvel, na Expo Grande, com o Matheus Alexandre, gerente de Zebuínos da Cemex Brasil, aqui em Mato Grosso do Sul, e o Mário Pompeu, que é sócio-proprietário da VP Agronegócios, né, e representante da Cemex Brasil aqui no estado. Falamos sobre evolução de rebanho e impactos em relação ao rebanho do produtor de Mato Grosso do Sul. Acompanhe.
Falamos agora a respeito de um tema que traz realmente evolução para o rebanho, traz melhora para o pecuarista. Vamos falar um pouco a respeito do mercado de sêmen, como que o pecuarista tem conseguido trazer uma melhora e latente para o seu rebanho, e principalmente como que isso tem sido apresentado aqui na Expo Grande. Para falar sobre esse tema, tenho dois convidados agora para bater um papo, conversando aqui com o Matheus Calves Alexandre, ele que é gerente da pasta de Zebuínos da Cemex Brasil, e também Mário Pompeu, proprietário da VP Agronegócios, representante da Cemex aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Sejam bem-vindos ao Grupo RCN, a Massa FM. Obrigado por estarem com a gente. Eu vou começar fazendo uma pergunta, né, que é relacionada de modo geral, né, como que vem posicionamento do mercado de sêmen, como é que o pecuarista tem acessado esse mercado, como é que isso tem atingido vocês, a Cemex, aqui no Mato Grosso do Sul, como é que esse pecuarista tem mudado o rebanho dele? Podem ficar à vontade para responder. Quem que vai responder?
Bom, primeiramente, agradecer o convite da Massa FM, da Agro é Massa, Fabiano. É um prazer estar aqui representando toda a equipe da Cemex. Cemex que hoje, para quem não conhece, está presente em mais de 200 países do mundo, e a gente sabe das nossas evoluções, e pecuária é isso, né? Hoje o Brasil é visto como o maior produtor, maior exportador, né, de carne pro mundo, de carne bovina pro mundo, né? E esse ano está sendo um ano muito especial. A própria Expo Grande é um sinal disso, né? Um evento que está muito voltado este ano para a parte de negócios, para a parte voltada para a pecuária. É, não é diferente do mercado do sêmen, tá? É um ano que nós estamos vendo que estão pessoas voltando para esse negócio da cria, né, que é o nosso negócio principal, que é o mercado do sêmen, que é o mercado do embrião, que é o mercado, nosso grupo pertence, hoje o grupo é formado por três empresas, né, que é a Central Tairana, onde nós temos os reprodutores produzindo sêmen, Senat Embriões na produção de embriões e Cemex como a comercializadora desse material genético, né. E, de fato, Fabiano, a gente enxerga que se fosse para falar de um problema mundial, não poderíamos fugir da parte de mão de obra, né? Então, assim, a gente está passando por vários e vários desafios, e uma parcela de pessoas saíram desse negócio há um tempo atrás, e hoje é pelo mercado cíclico, a gente sabe que faltou, né? Está faltando carne para o mundo precisa de carne, precisa dessa proteína animal. Não é só nossa empresa que está aquecida, todas as empresas do mercado pecuário estão aquecidas. A gente vem de uma evolução do passado, que saímos do tradicionalismo e passamos para a parte tecnificada dentro da pecuária, então estão ficando bons, né? Pecuárias agora, hoje em dia, são empresas, e de fato a gente vê uma muita positividade. Acho que essa é a palavra-chave, né, Mário? E não está sendo diferente nesse ano para a gente e para todas as empresas concorrentes. Eu falo em nome de todas, né? Eu como gerente da Paz de Zebuínos, foi um ano que a gente contratou bastante reprodutor para o mercado, né? Estamos aumentando nosso portfólio. e o mercado vai inseminar mais, o mercado vai precisar de mais carne e com certeza a gente sabe que com consequência vai estar aquecido mais um ano.
Tudo bem. Deixa eu perguntar, direcionar para o Mário Conteu. Mário, nós estamos vendo tudo isso que foi apontado aqui pelo Matheus, e uma seleção que tem acontecido também na pecuária, né? A gente tem visto um pecuarista que tem ficado mais afinado, isso de certo modo também tira a gente do mercado, quem não investiu em tecnologia, quem não conseguiu trabalhar isso da maneira correta, acaba tendo as margens muito reduzidas. E quando você trabalha com a inseminação, quando você utiliza a semente de qualidade, você realmente melhora o seu rebanho, né? E você impede que você deixe o seu rebanho atrasado, né, do ponto de vista genético, por exemplo. Como é que isso tem acontecido aqui no Mato Grosso do Sul, no seu estado?
Esse é um detalhe muito importante. Na verdade, foi